Capítulo 11. A intenção sobrenatural. No capítulo anterior, vimos que o Antigo Testamento apresenta o Messias escondendo-o em plena vista. A chave do plano de Deus para restaurar o Éden e redimir a humanidade foi que o Messias, Jesus, morresse na cruz e depois ressuscitasse de dentre os mortos. Somente ao se tornar um homem, Deus conseguiria garantir que um rei humano da linhagem de Davi governaria o seu povo, sem cair no pecado e se desviar espiritualmente. Somente se esse rei morresse no lugar do seu povo e ressuscitasse de dentre os mortos, é que Deus conseguiria julgar com justiça o pecado e providenciar a salvação ao mesmo tempo. Somente por meio da morte e ressurreição do Messias, as pessoas caídas conseguiriam um lugar no concílio da família de Deus, governando no reino edênico renovado, como havia sido planejado no início. Mas pense bem em tudo o que isso exigiu. Jesus precisou de alguma forma garantir que os poderes sobrenaturais das trevas manipulassem os homens a matá-lo, sem compreenderem direito o que estavam fazendo. Como disse Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 a 8, se soubessem quais seriam os resultados, jamais teriam crucificado o Senhor. A vida e ministério de Jesus talvez se revelem com mais clareza quando abordados por este prisma. É fácil para os leitores do Novo Testamento, por exemplo, terem a impressão de que o ministério de Jesus, até chegar à cruz, ficou um tanto quanto deixado ao acaso. Afinal de contas, os evangelhos nem sempre apresentam os mesmos episódios. Por exemplo, o nascimento de Jesus só se encontra em dois deles, Mateus e Lucas, e só um menciona os reis magos, Mateus capítulo 2. De vez em quando, as cenas aparecem em ordem ligeiramente diferente em cada evangelho. Mas aqueles atos de Jesus gravados nos evangelhos, até ele chegar à cruz, a cura dos doentes, o anúncio da chegada do reino de Deus, o perdão dos pecados, a confrontação da hipocrisia, representavam muito mais do que atos deixados ao acaso de um viajante sábio, que às vezes operava milagres. Há muito mais acontecendo nas histórias dos evangelhos do que se imagina. Existe um subtexto importante em tudo o que Jesus fazia. Defraudando o maligno. O evento que marcou o início do ministério público de Jesus foi o seu batismo. Foi ali que Deus publicamente identificou Jesus como seu filho. Marcos, capítulo 1, versículo 11. E foi ali que João Batista o identificou como aquele que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Ao lermos estas palavras de João, pensamos imediatamente na crucificação, mas os discípulos de João não estavam pensando nisso. Francamente, ninguém estava. Quando foi se aproximando o final do seu ministério, mais de 3 anos depois do seu batismo, Jesus começou a falar da sua morte. Os seus próprios discípulos rejeitaram a ideia. Mateus, capítulo 17, versículos 22 e 23. Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 32. A última coisa que eles esperavam ouvir de seu Senhor é que ele ia morrer em breve. Isso era conversa de doido. eles não entenderam que a morte de Jesus na cruz havia sido planejada desde o início. E por que não? Porque, como já mencionamos no capítulo anterior, o plano não foi apresentado no Antigo Testamento com ampla clareza. Depois do batismo de Jesus, ele foi impelido ao deserto pelo Espírito para confrontar Satanás. Mateus, capítulo 4, versículo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 12. Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13. O fato do diabo ter vindo para tentar Jesus nos indica que Satanás sabia quem Jesus era. Ele era o Messias com a missão de reinstalar o governo local de Deus na Terra. Afinal de contas, o ungido, Messias, seria um rei da linhagem de Davi. Satanás, o príncipe deste mundo. João, capítulo 12, verso 31, entendeu que o alvo de Jesus seria o domínio satânico. As nações que Deus havia deserdado na Torre de Babel antes de criar Israel. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 19 e 20 e capítulo 32, versículos 8 e 9. A maioria de nós se recorda da cena entre Jesus e Satanás. Satanás tentou Jesus 3 vezes. Mateus, capítulo 4, versículos 3 a 11. A terceira estratégia para conseguir que Jesus violasse o seu relacionamento com Deus foi a de oferecer ao Filho de Deus as nações do mundo. Mateus, capítulo 4, versículos 8 e 9. Exatamente o que ele presumiu que Jesus tivesse vindo para retomar. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Mateus, capítulo 4, versículos 8 e 9. A proposta de Satanás era uma alteração astuta do plano de Deus. Produziria o resultado que Deus desejava, a restituição das nações que ele havia deserdado, passando a não serem mais o seu povo. Missão cumprida. Tudo o que Jesus precisava fazer era adorar Satanás, ao invés de adorar a Deus. A oferta de Satanás revela que ele ainda não tinha percebido que o plano de Deus exigia a morte de Deus. Jesus também não lhe deu nenhuma pista. Não explicou por que rejeitou a oferta, simplesmente disse a Satanás que desse o fora. Deus recuperaria o que era seu quando e como quisesse. A missão de Jesus não era a de apenas reinar sobre todas as nações, e sim a de reconstruir uma família. Para incluir nesta família gente de todas as nações, não só Israel, o pecado precisaria ser expiado. Como ele havia planejado no início, o governo de Deus incluiria os seus filhos. A cruz era essencial para redimir a humanidade e, portanto, colocar em prática o plano de Deus. Jesus não seria enganado, mas o diabo sim, na hora certa. Um gostinho do Éden. Logo após a tentação do deserto, Jesus de imediato fez 2 coisas. Chamou os seus primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João, e curou um homem endemoniado. Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 28. Lucas, capítulo 4, versículo 31 e capítulo 5, versículo 11. Ambas as ações continuaram, o chamado dos discípulos e as curas, formando assim o início de um padrão. À medida que ele chamava mais discípulos, dava-lhes o poder de expulsar demônios e curar as pessoas de todo tipo de doença, de aleijamento e de estado de saúde. Lucas, capítulo 9, versículos 1 a 5. De início, Jesus chamou 12 discípulos. Este número não foi imprevisto, pois corresponde às 12 tribos de Israel. Jesus começou o plano do reino com Israel em vista. Eles são, afinal de contas, a porção de Deus, escolhidos acima de todas as outras nações. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 8 e 9. Paulo, mais tarde, consideraria a disseminação do Evangelho da mesma forma, começando com os judeus e depois se dirigindo aos gentios. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Jesus não parou com os 12. Em Lucas 10, ele comissionou mais 70 pessoas para curar e expulsar demônios. Lucas, capítulo 10, versículo 1, versículo 9 e versículo 17. Tal número também não foi imprevisto. É o número das nações registradas em Gênesis, capítulo 10. As nações que Deus havia descartado no evento da Torre de Babel e colocado sob o domínio de deuses inferiores. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 19 e 20, e capítulo 32, versículos 8 e 9. Algumas traduções relatam 72 ao invés de 70. Nestes versículos, isto se deve ao fato de alguns manuscritos de outrora do Antigo Testamento apresentarem os nomes das nações em Gênesis 10, de tal forma que a soma delas resulta em 72. Tanto faz. A questão é a mesma. O despacho destes homens corresponde ao número das nações de Gênesis 10. Da mesma forma que o chamado dos 12 foi um sinal de que o reino havia chegado a Israel, o despacho dos 70 significou que o reino retomaria as nações. Quando os 70 voltaram, Lucas capítulo 10, versículo 17, a resposta de Jesus é reveladora. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Lucas capítulo 10, versículo 18. A mensagem é dramática. A grande reversão estava em andamento. Satanás não poderia mais exercer qualquer direito sobre a humanidade a partir do momento em que as pessoas passassem a pertencer a Jesus. O seu acesso a Deus para acusar os irmãos. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, NTELH, foi cortado. Ele virou um promotor sem processo. Vem e me pega. Depois de pregar por 3 anos a vinda do reino de Deus, expressar às pessoas o amor de Deus e demonstrar como seria a vida em um mundo edênico, Jesus começou a se preparar para o fim, para o seu verdadeiro propósito. Logo antes da jornada para Jerusalém, que seria a sua última, Jesus levou os discípulos para o extremo norte de Israel. Ele precisava provocar a crucificação. Não podia ter escolhido um lugar melhor para desafiar os poderes sobrenaturais. Jesus trouxe os discípulos para um lugar chamado Cesareia de Filipe, mas este era o nome romano da cidade. Nos tempos do Antigo Testamento, esta região se chamava Bazã. Já falamos deste lugar antes, no capítulo 9. Bazã era considerado o portal para a esfera dos mortos, os portais do inferno. Cesareia de Filipe fica situada ao pé do Monte Hermon, o lugar onde, na mentalidade judaica, os filhos de Deus vieram à Terra na rebelião descrita em Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. Resumindo, na época do Antigo Testamento, Bazã e Hermon eram o marco zero dos poderes cósmicos malignos. Foi neste local que Jesus fez a sua pergunta tão famosa: quem dizes que eu sou? Mateus, capítulo 16, versículo 15. Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 16. Jesus o elogiou e adicionou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículos 17 e 18. A identificação da pedra que Jesus mencionou é um debate de muitos séculos. A chave para se compreender o termo está na geografia da região. Cesareia de Filipe se localiza na área do extremo norte de Bazã. Nos tempos do Antigo Testamento, supunha-se que esta região contivesse os portais para a esfera dos mortos. Cesareia de Filipe fica ao pé de uma montanha. A pedra é aquela montanha. Os portais do inferno marcam o exato lugar onde Jesus e seus discípulos se encontravam. Jesus estava desafiando os poderes das trevas. Na queda, a humanidade perdeu a vida eterna com Deus e ganhou, em vez disso, a sorte de morte e de separação eterna de Deus. O Senhor dos mortos, a serpente, conhecida como Satanás e o diabo, passou a ter direito sobre a humanidade. Todo ser humano se uniria a ele na esfera dos mortos. Mas Deus tinha outras ideias. O plano secreto de enviar Jesus para pagar a dívida pelos pecados da humanidade se tornaria o ataque de fronteira aos portais do inferno. O Senhor dos mortos e suas forças não teriam condições de se oporem ao reino de Deus. Em sumo, naquela passagem, em Mateus 16, Jesus se encaminha à porta da frente do diabo e desafia os seus direitos. Jesus queria provocar Satanás. Por quê? Porque era a hora de Jesus morrer para colocar o plano secreto de Deus em andamento. Como? Se este desafio verbal não fosse suficiente, Jesus deu mais um passo. Mateus, Marcos e Lucas todos concordam que o próximo evento no ministério de Jesus foi a transfiguração. Marcos, capítulo 9, versos 2 a 8, relata: seis dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os três discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar três barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros dois discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu, e dela veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí, os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. NT-LH. A transfiguração ocorre no Monte Hermon. Jesus escolheu este lugar específico para revelar a Pedro, Tiago e João exatamente quem ele era, a glória de Deus em forma corpórea. Ele estava dando a Satanás e aos poderes das trevas um aviso prévio: vim para a terra para reivindicar o que me pertence. É chegado o reino de Deus. Ou seja, aqui estou. Agora, façam o que têm de fazer. Não é por acaso que, após a transfiguração, Jesus de imediato se voltou para Jerusalém e começou a dizer aos seus discípulos que ia morrer lá. Eles não queriam escutar, mas Jesus havia engodado Satanás e o resto dos poderes malignos à ação. Havia uma sensação de urgência para se livrarem dele, e era exatamente o que Jesus queria. A sua morte era a chave de tudo. Por que isso é importante? O ministério de Jesus foi intencional. Ele tinha uma visão clara do seu papel em reavivar o reino de Deus na terra para que progredisse até o dia do seu retorno, um dia em que o Éden global fosse inaugurado. As nossas vidas não são tão fundamentais quanto a dele, mas cada um de nós, como discípulos, tem um verdadeiro papel a cumprir. Precisamos viver como se crêssemos nesta verdade. Os crentes que são trazidos para o concílio da família de Deus não são observadores, e sim participantes. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Entre as intenções de Jesus encontravam-se as de mostrar às pessoas como era o Éden e como seria a vida com Deus. Na família de Deus e no domínio de Deus não existirá doença nem imperfeição física. Não existirão poderes hostis. O reino de Deus definitivo é maior do que um jardim, mais amplo do que Israel. O reino será global, incluirá todas as nações e será tudo o que era o Éden, o céu na terra. A nossa responsabilidade é de imitar Jesus. Podemos, como ele, cuidar do corpo e da alma de nossos cogeradores de imagem, conduzi-los à fé no Rei e fortalecer a sua determinação de serem fiéis a ele. Não se requer, necessariamente, poderes sobrenaturais para se curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos, seguindo os passos do Messias. Isaías, capítulo 61, versículo 1. Mas estes atos são sobrenaturais até ao âmago. Eles exigem resistência às trevas e visão estratégica. Nenhum ato de amabilidade vai deixar de ser usado pelo Espírito para direcionar o coração de alguém. Nenhuma proclamação do Evangelho vai ser infrutífera. A bondade de Jesus era congruente com a sua mensagem. Uma não diminuía a outra. Este é um padrão que qualquer crente pode imitar, e é a descrição de cargo para a visão do reino. Por fim, somos alertados mais uma vez para o fato de que o maligno inteligente não só tem limitações, mas também é vulnerável à visão e ação do reino. Jesus já está assentado à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22. Nós somos, já e ainda não, co-reinantes com ele. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e capítulo 3, versículo 21. Os portais do inferno não aguentarão o progresso e a culminação da Igreja como o reino de Deus na Terra. A decisão de participar da grande reversão é nossa.